jovempan.com.br.
Atenção, estamos no ar, mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Ótimo, é bom ter você ao nosso lado o tempo todo, você que nos acompanha pela melhor rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha das mais diversas maneiras, você sabe, pela nossa rede de afiliadas, pela nossa AM620, e você tem a oportunidade também de ligar para cá, 28709707, 28709707, 28709707 é o nosso telefone para sua participação. E você nos acompanha pelo nosso Twitter, arroba Portal Jovem Pan, com imagem, com áudio, também pelo Twitter, arroba Portal Jovem Pan. Nós transmitimos o programa com áudio e imagem também pelo Twitter, arroba Portal Jovem Pan. E você nos acompanha pelo nosso Facebook, a nossa página no Facebook, Jovem Pan Online, Jovem Pan Online. Estamos lá, áudio, imagem e espaço para você participar. E o nosso canal no YouTube, que é um sucesso, você faz conosco o programa, fazemos o programa com você, não para você, fazemos com você. E é muito legal porque você pode aumentar esse pacotão de amigos que nós temos aqui. São milhares deles que estão conosco e esse pacotão, felizmente para nós todos, aumenta todos os dias. Como, por exemplo, Paulo Gato, Jaime Firme, o Max Bassal, o Bruno Barros e tantos outros amigos que estão conosco aqui aumentando esse pacotão. Mas você tem que se inscrever. Se você não se inscreveu, se inscreva abrindo jp.com.br/esportejp. Estamos no ar com o Esporte em Discussão e você pode se inscrever. Tem lá, facinho, olhando para a tela, lado esquerdo, lá embaixo, inscreva-se e a gente vai aumentando esse pacotão. E muito felizes todos nós aqui por termos você ao nosso lado. Bom, então estamos todos aqui já, o Mauro está concentradíssimo, ele está com efeito cebola. Tem 8 camisas, uma sobre a outra, claro, que predomina a JP. Atenção, nós estamos aqui com o Márcio Espímpolo. Márcio Espímpolo. Não, Márcio, que é isso? Márcio Espímpolo, o nosso Fausto Favara, combinando. Eu achei muito legal o Fausto, porque
boa
bacana.
Tarde a todos.
Marcando noitadas com Daniel Lian. Muito legal. Bacana.
Bacana hoje. O Henrique Castelli vai estar junto. Então, Henrique Castelli
não é isso.
Noitadas é a dança do machismo.
Noitadas é curtir. Noitadas significa curtir a noite.
Fazendo sanduíche.
Márcio Espímpolo, Fausto Favara, José Manuel de Barros, boa o nosso tarde. Mauro Betting, Vampeta, que estava conversando com a moçada aí de estudantes que vieram conversar com o Vampeta, bacana, o nosso Nilson César, Flávio Prado, e estamos todos juntos aqui. Nós temos uma rodada importante, o Atlético, você pode ligar para cá, já falei, né, 28709707, o Atlético Paranaense recebe o Santos Futebol Clube lá em Curitiba. Nós vamos falar sobre esse jogo, mas antes, eu queria só aproveitar, porque hoje a Folha de São Paulo fez uma matéria, nada contra a matéria, lógico, de página inteira, bacana, né? bem distribuída, bem editada, aquela coisa toda, com o Petralha, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, na verdade é o cara que manda no Atlético Paranaense. E ele lá faz uma carga de críticas geral contra o futebol brasileiro e tudo isso que ele falou, quase... Não, tudo que ele falou lá, eu acho que eu li a matéria, mas eu estou fazendo só essa introdução para lançar a bola para o José Manuel de Barros, que é do Paraná. Então, ele é muito mais bem informado do que todos nós aqui com relação àquilo que se passa pelo futebol do Paraná. E ele conhece, é um cara de Londrina. Então, o Zé Manuel conhece como poucos o futebol do Paraná. Tudo que ele falou lá, ou quase tudo que ele falou lá, ele tem razão. Mas o comentário do José Manuel de Barros, na redação, foi muito interessante. Eu falei, Zé, eu vou perguntar isso para você no programa. Ele falou, pode perguntar. Tudo que ele está dizendo lá e criticando, ele faz exatamente igual no Paraná. E queria ouvi-lo, José Manuel.
É verdade que o Atlético era um clube que estava numa penúria danada, devendo para duas pessoas, Deus e todo mundo. E depois do Mário Celso Petralha, que chegou com dinheiro, e entre presidente do conselho, tem dirigido o Atlético há muitos anos, e o Atlético botou ordem na casa, acertou as contas, tal, fez uma série de coisas. Então não dá para dizer que ele não fez bem para o Atlético Paranaense. Mas me chama a atenção que ele critica muito, tipo Flamengo, Corinthians, achando que nessa disputa por verba de TV e outros detalhes no futebol brasileiro, que eles só olham para eles, querem mais, em detrimento ao Atlético, por exemplo. Mas é exatamente a mesma coisa que o Atlético faz no estado do Paraná. Lá, ele também só olha para o umbigo dele e os outros que se lixem. O Atlético faz a mesma coisa que ele reclama do Flamengo, do Corinthians, dos grandes clubes do futebol brasileiro, que ele queria uma divisão melhor de dinheiro do futebol. Não que eu seja contra isso, mas eu acho engraçado que ele apregou uma coisa, né, reclama de uma coisa em relação ao Campeonato Brasileiro, mas faz a mesma coisa no estado, lá no estado do Paraná. Ou seja, ele também só olha para o umbigo dele, só olha para o Atlético. Você pode dizer, tem razão, mas então ele não deve reclamar dos outros, né?
Legal. Falando agora sobre o jogo, Atlético Paranaense e Santos. Queremos ouvi-los, Emanuel.
Bom, o Atlético não vai jogar na Arena. O Santos acabou de quebrar um tabu pelo Campeonato Brasileiro jogando na Arena de muitos anos que não ganhava lá. Foi lá, ganhou de 2-0. Você pode imaginar, bom, saiu da Arena, vai para Vila Capanema, vai ser melhor para o Santos. Um pouquinho. Mas o Atlético nessa história, porque a Arena do Atlético passou por umas 3-4 reformas, né? A última para a Copa do Mundo. E o Atlético teve que jogar muitos jogos fora da Arena. E jogou cerca de 40 partidas na Vila Capanema e conquistou vários resultados importantes, inclusive em Copa Libertadores, em clássico contra o Curitiba. A torcida vai lotar. O jogo nem poderia ser lá porque o estádio estava liberado para 16 mil torcedores, precisa ter 20 mil. O Atlético conseguiu laudos para 20 mil torcedores, nem está vendendo ingresso, porque ele tem 25 mil sócios com direito a ir no jogo, então nem está vendendo. Esses torcedores do Atlético que são sócios vão lotar a Vila Capanema. O jogo não será fácil para o Santos. Não será mais fácil por não ser na Arena da Baixada. Talvez só um pouquinho assim. É uma partida muito equilibrada, na minha opinião, e nesse primeiro jogo eu estou apostando mais no empate entre Santos e Atlético Paranaense. O Atlético não vive lá um grande momento, mas o Santos também não. Pela situação das duas equipes, eu acho que um empate ficaria de bom tamanho para o Santos jogando na Vila Capanema.
O jogo começa às 19 horas e 15 minutos. Não, normalmente os jogos começam às 19h30, né? Mas esse vai começar às 19 horas e 15 minutos. Nós vamos transmitir a partir das 19 horas pela internet, né? E a partir das 20 horas estaremos também com a nossa AM620. E um pouquinho mais tarde tem Barcelona do Equador de braços abertos na Libertadores recebendo o Palmeiras. Nós vamos falar já já sobre isso. Flávio, o Santos do professor Levi.
Olha, o Zé Manuel conhece muito mais o Paraná do que eu, mas eu acho que não jogar na Arena ajuda muito o fator do gramado rápido, que o gramado da Arena é um gramado sintético e a bola rola mais. Para quem está acostumado a jogar lá, faz diferença. E o futebol hoje ele tá tão científico que o detalhe pode ajudar. É melhor jogar na Vila Capanema, embora o Atlético já tenha passado muitas vezes pela Vila Capanema e muito bem, né? Então, não é isso que vai fazer tanta diferença, mas vai fazer uma diferença considerável. É melhor. O Santos vai levar uma vantagem que outros times não terão. Ganhar lá na Arena é muito complicado pela pressão, mas essa história do gramado rápido, tanto que tem essa história, né, de proibir jogos lá e tal. Enfim, é um negócio...
A FIFA proibiu para 2018.
Pois, né? É, que eu acho uma vergonha, acho uma lástima. Cada um faz o que quer da sua vida.
Agora, o gramado da Vila Capanema é muito bom.
Então, gramado ruim pode, mas gramado sintético não pode. Isso é uma vergonha. Não é o caso ali na Vila Capanema. Então, acho que o Santos não está jogando bem. O Santos, o Atlético subiu mais de produção com o Eduardo Batista do que o Santos com o Levi Coupe. Os dois não estão jogando o que podem, mas o Atlético está melhor. Acho que o Atlético sai como favorito desse jogo e o Santos tem que tomar cuidado para fazer um placar razoável. Perder, vamos dizer, por diferença de um gol, se for o caso. Se trouxer um empate ou se ganhar, maravilhoso. Mas pelo menos não perder por uma desvantagem que ele não consiga virar aqui em São Paulo. Eu acho que é um jogo muito difícil para o Santos. Vejo o Atlético como favorito.
E o Mauro? Mauro, queremos ouvi-lo sobre o Santos em campo, ainda sem Ricardo Oliveira, tá certo? Tá fora do
sem
combate,
sem Ricardo,
né?
Oliveira, sem o Zeca, lateral esquerdo, continua fora da equipe. E os desfalques mais antigos, né?
Diga, Mauro.
que falou o Zé, o Vanderlei, a respeito do, da Arena da Baixada, fez falta, por exemplo, na final de 2005, quando São Paulo não só não jogou em casa pelo regulamento da Libertadores, como teve que jogar fora de Curitiba, jogou no Beira-Rio, né? Isso, evidentemente, atrapalharia o, São Paulo, o Atlético contra o São Paulo. São Paulo meteu 4-0 no Morumbi, o São Paulo era mais time, muito mais história, mas atrapalhou.
Muito mais organizado.
A época, saudades pro torcedor tricolor, não se compara, evidentemente, com tudo que tem acontecido. Mas é, o Furacão também não se acertou. É um Atlético que tem jogado, aliás, na temporada.
Jogou longe da torcida, jogou em Porto Alegre.
Não, jogou longe, jogo, quer dizer, né? Hoje não, joga em, na cidade, é diferente.
É por isso que eu até busquei esse retrospecto do Atlético.
Não é tão ruim. É tipo, que é um estádio complicadíssimo.
É como se fosse o Pacaembu do Santos.
Assim, mais ou menos, e é um estádio realmente complicadíssimo. Não é fácil para qualquer equipe. Claro que agora com gramado artificial fica melhor para o Furacão, mas é um Atlético muito estranho. Ano passado é um time que perdeu um jogo só no Brasileiro e para o campeão, e esse ano é um time que tem jogado melhor. Melhor fora do que dentro, né? É uma coisa estranha. E era assim com o Paulo Autuori e tem sido assim também com o Eduardo Batista. O time caiu muito de produção. O Santos também não tá legal e vive um momento ruim com o Leverkusen. São duas equipes que chegam meio abatidas, meio levando muita paulada no Campeonato Brasileiro. Mas é claro, é um outro chip, é outra competição e é outro torneio, tanto para o Atlético quanto para o Santos. Vejo condições sim do Santos voltar com um ótimo resultado de lá e o um ótimo resultado nessas circunstâncias é um empate. E claro, empate com gols, melhor ainda, que eu acho que é tipo o que vai acontecer, tipo 1-1 hoje em Curitiba.
Para você, Nilson. Nilson, César, queremos ouvi-lo.
Olha, eu tô achando que o Santos vai ganhar o jogo.
Opa!
É palpite! Palpite! Oi, não é assim, nada assim de certeza plena, absoluta.
É, não aconteceu.
Carlinhos... é que tem certeza plena. Entrou o João de Camargo agora. Carlinhos vai tirar.
É. Caiu, caiu.
Carlinhos vai tirar.
Caiu.
Calma.
Caiu junto com o Rogério.
Carlinhos tá...
caiu junto com o Rogério.
Carlinhos tá tão decepcionado com algumas coisas que ele vai tirar um recesso de um ano.
Jogou a toalha.
Ele falou. Falou. Olha, eu vou ficar na nuvem.
Mas quem entrou mesmo?
João de Camargo.
João de Camargo. Pelo menos tá melhor do bolão, hein?
Ah,
vem subindo
a... O Camargo tá numa fase que você não acredita. Bom, eu tô achando o seguinte... Tô achando que o Santos ganha o jogo. É um palpite puro e simples assim, entendeu? O Atlético vai sair pra cima, vai achar que pode ganhar, entendeu? E vai tomar uma bimbada no contra-ataque, 1-0 pro Peixe. E o professor Renato Gaúcho, que maravilha, antes que ele deixe passar,
ih, né?
Que maravilha, né? Sem frescura.
Se preparou
sem pro cara. Dá entrevista rápido, sem frescura, não tem muito nhenhenhen.
Se preparou.
Grêmio foi lá e creu no adversário lá e vem agora e classificou já para a próxima fase.
Fausto, quero ouvi-lo.
Vanderlei, nem o Santos nem o Atlético Paranaense estão jogando bem no Campeonato Brasileiro. O Santos tem a vantagem de estar no G6, né? Com 17 pontos. Qual equipe pode render mais? A equipe do Santos. Acho que o Santos tem mais time que o Atlético Paranaense. Não é fácil jogar no Paraná. Seria mais difícil jogar na arena do Atlético Paranaense? Seria. Mas eu acredito que o Santos pode voltar com um empate. Eu não estou apostando numa vitória no Santos, não. Pelo que o Santos vem apresentando, poderia sair com a vitória se estivesse atuando o que pode atuar. Então vai voltar com um empate, que é um resultado importante para o time do Santos. E aqui na Vila Belmiro, muito provavelmente o Santos passe para a próxima fase.
E o nosso Vampeta?
Adelio, antes de chegar no jogo, vamos falar do jogo de basquete, do vôlei, né?
Vôlei.
Liga Mundial.
Liga Mundial.
É isso aí, Vanderlei. Os caras estão fugindo do tema.
Não,
Oportuna.
Oportuna.
Ele conversa tudo.
Oportuna.
Fala, o jogo. Eu mandei ele sobre o jogo. Fala tudo de jogo.
Fala, Vampeta.
Você vê que a temperatura do vôlei diz que tem que jogar até 16 graus.
Certo.
Tava até 10 horas.
E aí?
10 graus. O Bruninho, os caras tudo assistiu o jogo ontem.
Certo.
Quer dizer, o que eu não admito é o seguinte: um clube tá na Libertadores, é o grande sonho. O Petralha, eu sou fã dele, mas nessa aí ele comeu mosca. O Atlético Paranaense é o que é, agradeço muito a ele. Peitou aí na Copa do Mundo pra ter esse estádio que tem, não tem mais dinheiro. Se não tiver dinheiro, não tem Copa do Mundo aqui em Curitiba. Aí o Atlético.
Eu vi essa conversa já com outros estádios também. Engraçado.
Não, se mas não, lá chegou a moeda, se, mas o Atlético.
Se não tá... der grana, não tem Copa, mas continue.
O nosso ninguém leva das costas, não. Então. E aí, vai jogar na Vila Capanema, porque ó, tá certinho o Curitiba não liberar, rivalidade é rivalidade. Vantagem pro Santos. É diferente jogar na Arena da Baixada. É muito diferente. E agora tá até melhor que não tem aquela caveira. A gente ficava um caveirão lá pulando. E lá com o Corinthians, eu digo, lá vem aquela caveira. Pô, aí começava. Pô, aquela caveira e os caras indo pra cima. Pô, veio lá o Kleber, vem os caras, o Lucas, o Kleber, eu digo, e agora o bicho. Então o Santos leva vantagem por não jogar na arena da Baixada. E eu tô torcendo que tome logo os três, por causa dessa cagada. O time que tem um estádio. Dessa cagada que os caras fez. É. Meu irmão, o futebol, não depende do vôlei pra se manter. Tá tudo ao contrário. O vôlei vai jogar a sua parada em ginásio. Não no estádio. Quando vocês olham assim, não, tem que ter renda pra manter o curso. Então, tá ao contrário. O futebol tá dependendo do vôlei pra se manter. Tá ao contrário, isso eu não concordo.
Entendi.
3-0
Santos. 3-0
Santos
pro Vampeta. É, dois assuntos que eu pinso.
E eu vou assistir com a irmã do Márcio.
Vou ter que levantar e dar lá no pedal.
Após o programa. Olha, eu só queria dizer, com relação ao vôlei que você falou, agora sob a direção do professor Renan, mudou o estilo. O técnico ficou calmo.
Calma, ele tá bom.
Quinta-feira, Rússia.
Eu nem vou falar educado, porque não é isso. É inflamado. O Bernardinho tem o seu estilo e tal. Mas é que mudou o estilo. Saiu um cara claramente nervoso, né? Sempre à beira da quadra, fazia aquele. Se transformava, né? Batimento cardíaco dele, acho que.
Saiu o Muricy, entrou o Oswaldo Oliveira.
E entrou um cara calmo.
Os jogadores disseram que o trabalho dele é de desafio, ele desafia os caras. Não,
eu
entendeu? Sei.
Eu tô Carlinho dizendo só que mudou o estilo.
Lógico, não tem letaria.
Mudou o estilo.
Não, Valeria, mas vamos ser, Valeria. Esse negócio de mudar por causa do vôlei. Pô, o futebol nunca dependeu do vôlei pra se manter.
Mas não é isso, né, Vampeta? Se você faz um evento. Você tem uma
praça. Mas os que fazem show também.
Você tem, é claro.
Eu também falo, falei.
Ele fala sempre aqui. Mas é uma opinião só. Eu acho que tem que faturar.
Opinião.
Faturar. Daqui 6 meses eu posso alugar o estádio? Tá, tem alguma coisa marcada aqui daqui 6 meses? Não tem. Vamos alugar. Aí depois marcam um jogo. Você já locou o salão pro casamento. Não dá pra cancelar.
Valeria, o time de São Paulo, ainda leva uma tarde. É o seguinte, assim, por exemplo, se o São Paulo aluga o Morumbi, ou Palmeiras, ou Corinthians, esses clubes sempre jogaram no Pacaembu e se deram bem. Tem uma.
O Atlético vai jogar na Vila Capanema.
É, lá é.
Mas não é. E o vôlei, não, você Atlético não se. O vôlei não é uma data só. O vôlei quinta-feira vai ser de novo. É, envolve hotel de outras seleções. Não é igual futebol, que é uma data só.
Não gosta.
Então para de amolar, não, cara. Para de
amolar. Eu sou contra.
Tá.
Brasil ontem ganhou do Canadá.
Para de amolar, meu.
E uma outra coisa, que você falou, o Márcio vai falar, mas é que só para não ficar muito distante o assunto. Eu vou dar uma informação aqui que eu recebi, ia dar um pouquinho mais para frente, mas eu vou dar uma informação.
Mas eu vou dar agora.
Eu recebi uma informação, é incrível, né? É, que muita gente levou dinheiro para votar no Qatar para 2022, já não é mais nenhuma novidade. É, aliás, vão aparecer cheques até, mas isso é outra conversa. Mas parece que já é, todo mundo concorda que houve um arroz queimado para que o Qatar fosse escolhido como sede da Copa para 2022. Mas ouviram uma gravação ontem de um personagem que também se vendeu para votar no Qatar, convencendo outros eleitores a votar no Qatar. Mas sabe o que o cara de pau fez? Quer dizer, é um negócio espetacular. O que o cara de pau fez? Olha, o cara lá que ofereceu para comprar os votos, 10 milhões de dólares para o cara votar em mim. Aí esse personagem ligava pro outro. Ó, você vai votar? Já levei a minha grana. Você vai votar também no Qatar? Você vota? Ó, tem 5 milhões. Você vota? O cara topa. Ele roubava o outro eleitor.
Roubava do outro bandido.
Do outro bandido. Bandido
que rouba. Quer dizer, então, vai receber peixe em casa.
É um negócio.
Sensacional.
É um negócio assim, espetacular.
Tem 100 anos de perdão, isso aí. Ladrão.
As pessoas que ouviram a gravação.
Vai dar um filme bom.
As pessoas que ouviram a gravação.
Sensacional.
Um olhava pro outro. Me contava de madrugada. Um olhava pro outro e falava assim. Como é que. Mas que cara de pau! Então, esses caras todos.
É a comissão pra convencer.
Esses caras todos. Não, sim, mas o cara que pagou não sabia.
O que eu queria dizer
é assim: esses caras todos pensam que o bote não vai chegar. Porque tá um silêncio, tem outras coisas que tá na frente. É só esperar que o bote vai acontecer.
De olhos abertos.
Estamos falando isso aqui faz tempo, né? Faz algumas semanas, ou dois, três meses. Então é só esperar. As provas são arrebatadoras. Atenção. Então,
e deve, posto... você deve tirar a Copa desse lixo aí, né?
O quê?
A Copa deve sair desse lixo. Desse lixo, desse Catar, né? Mas, paizinho sem vergonha. Serve pra nada. Arruma confusão com os outros. Tem ditador. Serve pra nada essa porcaria.
Pior é subsidiar, cara.
É lógico. Serve pra nada essa porcaria.
Está tendo uma reunião entre os países mais importantes e tal. E isso está sobre a mesa. Porque o problema do Catar é que está vendendo armas para o Estado Islâmico.
É lógico.
Então, eles estão muito interessados em talvez... não sei se a FIFA vai segurar essa.
Já arrumaram um pé que precisava para meter um bico nessa porcaria.
Que precisava tirar de 2022 a Copa de lá. Então, esse assunto que não era discutido, já começou a ser fortemente discutido, é também na esfera política. E atenção... eu fiquei chique essa noite. Até da OTAN os caras falaram comigo. Opa. Até sobre maravilha. As Forças Armadas da OTAN. Os caras, olha, foi uma carga pesada, é verdade. Uma carga pesada guerra, de informações. Guerra,
me fala que eu corto os dedos que eu não tô afim de.
Não, você tá fora. Ninguém, não. Você tá fora. Márcio, isso posto. Voltamos ao assunto. Atlético Paranaense e Santos. É que o Vampeta levantou, tive que esclarecer.
Fala do vôlei, tá misturando as bolas.
Mas pode falar, por favor.
Então. Tá provocando de novo. Não sabe dar uma manchete.
Vai, por favor.
E, Vanderlei, o Vitor Bueno vai fazer falta, né? Um jogador, não fazia aquela grande temporada, mas é um jogador importante. O Santos, se fechar com o Nilmar, pode inscrevê-lo se o Santos passar para a próxima fase, né? Apesar que não joga há um ano e pouco aí, vamos ver qual será o Nilmar que o Santos pode contratar se ele passar no exame médico. É um bom reforço.
Que surgiu. Então, que não esperem isso.
É, mas o Ricardo Oliveira falava a mesma coisa, Nilson.
Ah, não, mas...
aí encontrou um belo reforço.
Mas eles acreditam nisso, Nilson.
É, mas o histórico de contusões do Neymar é bem superior ao do Ricardo.
É, eu também acho. Mas numa dessa tá lá só pra pôr a bola pra frente. Melhor que Kaique e tal. Numa dessa ajuda.
Mas a ideia é essa. Sabe aquele negócio? Deu certo com o Ricardo Oliveira? Vamos arriscar.
O problema do Nilmar é que sempre que o Nilmar aparecia...
A maioria dos jogadores veteranos estão dando certo.
Então, mas o
problema... caíram de rendimento, mas...
O problema do Nilmar é que sempre que aparecia alguém interessado, ele queria 800 mil por mês, 850. Será que ele vai topar um contrato baixo para ver como é que vai? Não sei. Não é esse o histórico do Nilmar, do empresário, do staff que trabalha com ele. Acho que o Santos pode beliscar alguma coisa boa jogando fora de casa, Vanderlei. É, não jogar na arena, como disse o Vampeta, é importante. A pressão é muito forte. É, só o fato de ter tirado... apesar que só o São Paulo não ganha na Arena da Baixada, né? Os outros já ganharam. Então, isso também já não é nenhum bicho papão,
né? O Santos ganhou depois de, sei lá, 11 anos.
É, mas ganhou, né? Só o São Paulo que não ganha lá. Se fosse o São Paulo, já podia dar vitória pro Atlético. Mas como não é o São Paulo, os outros costumam conseguir também resultados jogando na Arena.
O cara tá batendo,
o São Paulo
já tá apanhando pra
caramba. Não, não, vem pro Atlético. O São Paulo não consegue.
Pelo amor de Deus.
Acho que o Santos empata... só tô dando estatística, campeão.
Você vai falar
já. Acho que o São Paulo...
vamos deixar ele
acho
se perder,
que o Santos
moleque.
Consegue
perder,
ou um empate.
Deixa ele se perder sozinho.
Ou isso, não perde o jogo. O Santos não perde o jogo, na minha opinião. Ou empata ou volta com uma vitória magrinha lá. E aí só sacramenta a classificação na Vila Belmiro.
Legal. Márcio, nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltaremos. Vamos falar, claro, do jogo do Palmeiras. Vamos falar do Corinthians. E vamos falar do São Paulo, que ainda não tem oficialmente o professor Dorival Júnior. E temos aqui, o Márcio trouxe para nós dois rápidos depoimentos. Daqui a pouquinho a gente vai colocar. Do presidente Leco, que concedeu uma entrevista coletiva, e aí fora do ar eu estava conversando com o Márcio, dizendo o seguinte: olha, o presidente concedeu uma entrevista coletiva na frente de tantos microfones e deu lá a versão dele, respondendo a todas as perguntas. Cabe no momento oportuno que o Rogério achar que deva falar, claro, agora ele saiu de cena, prefere. Está em resguardo, está numa clausura, mas quando ele resolver falar, ele vai ratificar a entrevista, confirmar a entrevista do presidente do São Paulo, ou vai fazer correções. Porque o presidente vai para uma entrevista coletiva e dá lá toda a versão dele. Se você bater muito, você pode até discordar de alguns conceitos, mas se você bater muito na entrevista do presidente, sem ouvir o Rogério Ceni, eu acho que não é muito, assim, muito correto. Quer dizer, algumas coisas a gente sabe que a gente tem que discordar mesmo. Mas no conjunto da obra, é preciso que o Rogério... tudo que o presidente falou está errado. Tudo que ele falou, só 50% é verdade.
A frase do Fred cabe bem.
Entendeu? Vamos aguardar. Porque o Rogério agora é o homem que precisa falar. Esse é o nosso Esporte em Discussão.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Excelente quarta-feira para você, ouvinte da Jovem Pan. Atenção com o caminho pelo corredor norte-sul agora. Tem um acidente na altura do viaduto Pedroso e a lentidão desde o viaduto República Árabe Síria, isso sentido Santana. Já quem vai seguir agora no sentido de Interlagos pelo corredor norte-sul vai encontrar dificuldades entre a Praça Campos de Bagatelle e a Ponte das Bandeiras. Depois, um pouco adiante do Parque Ibirapuera até Washington Luiz, passando por Congonhas. Já quem circular agora pela Tietê vai encontrar problemas, viu? Caminho muito difícil no sentido da rodovia Ayrton Senna, entre Cebolão e passagem pela ponte da Vila Guilherme, tudo travado pela pista expressa, local e central com melhores condições, ou senão corredor Hermano Marquete, Marquês de São Vicente, valendo muito a pena. Para quem segue para Castelo Branco, a Tietê tem dificuldades um pouco adiante da saída da Dutra até a ponte das Bandeiras pela pista expressa. Trânsito também carregado no momento pela Avenida Brasil, nos dois lados entre Rebouças e Brigadeiro Luiz Antônio, o trajeto é difícil. Quem utiliza Rebouças vai reduzir a velocidade entre Faria Lima e Oscar Freire, principalmente para o centro. Para a marginal, o caminho ainda vale, mas é melhor mesmo utilizar corredor Europa, Colômbia e Augusta. Emagreça até 8 vezes mais com o Vigilantes do Peso. Apenas R$ 99,90 no primeiro mês. Aproveite, é só até sábado, dia 8. Saiba mais em vigilantesdopeso.com.br. Larissa Calderari para a Jovem Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão para você que nos acompanha em todo o Brasil. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Vem cá, rápido. Pega o microfone aqui do Márcio Espímpolo. Rapidinho, depois nós vamos. Tá bom, então senta. Márcio, senta aí, bacana. Ele veio aqui cedinho para conversar com o Vampeta. Tudo bem?
Tudo bem.
Perto do microfone, bacana. Como é seu nome?
Davi Oliveira.
E quantos anos você tem?
11.
11 anos. E o Vampeta me falou que você é um especialista quando se trata de seleção brasileira, é verdade?
É verdade.
Como é que é essa história? Conta pra mim aí.
Eu comecei aprendendo com 7 anos. Depois de assistir a Copa do Mundo de 2010 e o Brasil perder, eu decidi que eu ia aprender todas as perguntas de Copa do Mundo, desde 1930 a 2014.
Por exemplo, escalações, é isso? Nessa linha, é isso? Escalações, que mais que você sabe?
Resultados. Sim.
Resultados.
Resultados, eu sei. Acho que os resultados é o que eu mais lembro agora.
Você lembra? Então, Copa de 1930.
Nossa.
É o Uruguai 4, Argentina 2.
Isso. No jogo final.
No
jogo final.
Na final.
E 34?
Itália 3... E
Tchecoslováquia, né?
Tchecoslováquia.
Aí chegamos a 1938. O que aconteceu na final?
Foi...
Também tudo.
Era Hungria.
Itália e Hungria. Itália 3, Hungria 2.
Legal, parou por causa da guerra, aquele negócio todo.
Zé Roberto começou a carreira logo em seguida. Tava machucado, por isso não jogou a Copa de 38.
1950 no Brasil.
Uruguai 2, Brasil 1.
Ah, precisa lembrar.
Você que perguntou, mano.
Eu que perguntei. 54.
Alemanha 3, Hungria 2.
58.
Brasil 5, Suécia 2.
62.
Brasil 3, Chile 1.
É nóis.
66.
Inglaterra 4, Alemanha 2.
70.
Brasil 4, Itália 1.
74.
Itália 3 e Argentina. Alemanha 3 e Holanda 1.
78.
Argentina 2 e Holanda 1.
82.
Itália 3, Alemanha 1.
86.
Argentina 1, Alemanha 0.
90.
Alemanha 1, Argentina 0.
94.
Brasil 3, Itália 2 nos pênaltis.
98.
França 3, Brasil 0.
2002.
Brasil 2, Alemanha 0.
2006.
Itália 5 e França 3 nos pênaltis.
2010.
Espanha 1 e Holanda 0.
2014, teve um jogo no Mineirão, não vou nem perguntar para você quanto foi, mas a final. 2014.
Não,
Flávio, 2014.
Vai fazer aniversário, né?
Agora. A Alemanha 1, Argentina 0.
Muito bom. Parabéns.
Hoje tem um aniversário.
Parabéns.
Importante.
É. O Thiago Berrage fez um trabalho bacana. Que nós vamos
maravilhoso.
1982, nós vamos até no fim de semana, nós vamos reapresentar também. Um abração para você, viu? Bacana, obrigado. Ótimo, nós vamos voltar a conversar ainda.
Quem ganha a Copa ano que vem?
Dá o placar da final de 2018 agora.
Eu acho que...
de 30.
Quem ganha a Copa?
Argentina.
Não começa mais!
Parabéns!
Muito bem, mas não venha mais!
Parabéns! Já começou bem, porque.
Ainda botado no
não é Pacheco. É um jovem que não é Pacheco.
Isso é verdade.
Bacana. Um abração, viu?
Obrigado.
Um abração pra você.
Ele
veio conversar com o Vampeta. Muito legal, bacana. E, muito obrigado, viu, pela gentileza.
Obrigado,
pelo prazer estar com o pai dele aqui. Obrigado, Márcio. Então, voltamos, né? E vamos continuar. Vou atender o ouvinte da Pan e na sequência vamos falar do Palmeiras. O Mauro me disse que tem uma novidade sobre o Guerra.
É?
É. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde aí, Vanderlei.
Quem fala?
É Marlon do Belenzinho.
Diga, Marlon, queremos ouvir.
Na verdade, esse meu comentário era para ontem, mas vocês atenderam um ouvinte aí, pô.
Ontem foi uma loucura, né?
Não, eu imaginei. Rogério Ceni.
Uma fumaça.
Vou tentar ser rápido aqui para não atrapalhar.
Por favor. Vamos lá.
É que é muita coisa, mas vou sintetizar aqui. Primeiro, a minha manchete seria assim: chegou o dia, né? Ontem. Eu sempre ligo para vocês aí falando que ia durar muito, essas desculpas de jogadores que são ruins e por isso atrapalhava o trabalho. Não era, na verdade. Mas eu vou criticar um pouco alguns aí de vocês, hein? É rapidinho. Vocês estavam aí ontem, o Márcio Espíndola abriu o programa do Jornal do Esporte dizendo que já era certo, né? Não foi bem assim essas palavras, mas que muitos de vocês já estavam criticando. Na verdade, eu acho que vocês estavam colocando o Rogério Ceni como sociólogo ou até mesmo um filósofo, né? Tinham medo de fazer algumas perguntas em entrevista coletiva. E no fim, o que aconteceu? Eu acho que não tinha mais jeito mesmo aí e acabou acontecendo, óbvio, né? E eu só fico triste porque se fosse mantido o Rogério lá, os outros times seria uma boa, né? Se colocar um Cone agora, é capaz aí de até ser campeão. Um abraço a todos aí, fique com Deus.
Um abração, obrigado, feito o registro. Atenção, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Um recado. É Humberto, de Cianorte.
Opa, Paraná.
Paraná.
Diga, Humberto.
Ô, Espímpolo.
Oi.
É feio, filho.
Só
isso.
Tá feio. Muito bem, cara.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
O ouvinte é um terror.
Ok. Alô, boa tarde.
Esse é o cara, Sérgio.
Quem fala?
Esse é o cara, Sérgio.
Ô, Paulinho, tudo bem, Paulinho? Caiu, né?
Ô, Vanderlei, põe aquele ouvinte.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, ô, Vanderlei.
Quem fala?
São José do Rio Preto. Ronaldo de Rio Preto.
Diga, Ronaldo.
Primeiro, quero mandar um abração para o meu colega arcadiano aí das arcadas, o Maurão. Foi excelente a vinda do Mauro para a rádio. Eu não tive a oportunidade de ligar com ele aí, né? Foi uma excelente aquisição. O Mauro era assim, que nem esse menininho com 18 anos de idade. Ele falava todos os placares de todos os jogos sem Google.
Muito bacana.
Ele tinha menos cabelo que o menino.
Legal.
Em segundo lugar, dizer que para a torcida de São Paulo foi uma punhalada a saída do Rogério Ceni, viu? Agora, para nós, foi Foi muito triste, realmente. De São Paulo, não do São Paulo, tá? Um abração pra vocês.
Valeu, querido. Pra você também. Mais um ouvinte, nós vamos para um rápido intervalo e já voltaremos. Vamos falar do Palmeiras. Barcelona do Equador recebendo o Palmeiras lá em Guayaquil, né? Tá perfeito? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Eduardo da Vila Constante.
Diga, Eduardo.
Ô, Vanderlei, você sabe que eu tô meio arrependido da musiquinha que eu cantei lá pro time do São Paulo, rapaz. Depois disso, o Rogério Ceni foi demitido. Eu fiquei até meio arrependido, ó.
Isso passa, viu? Esse arrependimento passa, por mais forte que seja a dor, ela, o tempo é o senhor da razão. Este é o nosso Esporte em Discussão.
A To Go Travel e a Tour France selecionaram os melhores destinos para você viver momentos inesquecíveis na França. Conheça Bordeaux e seus 1.600 restaurantes, visite a Torre Eiffel, Catedral de Notre-Dame e toda a cultura de Paris, ou vá às compras em Nice e Saint-Tropez. Aproveite tudo o que a França tem de melhor. Ligue agora 3003-8646 ou acesse togotravel.com.br e consulte opções de aéreos, hotéis e pacotes. Viaje do seu jeito. Viaje com a To Go Travel.
Amigos, lembra quando eu me apaixonei pela Ritinha na escola? Vocês estavam ao meu lado. E quando eu ganhei o campeonato de skate, lá estavam vocês.
Claro que sim.
E quando eu me casei, não foi diferente. Verdade, ou seja, sem vocês, esse Bolão Caixa não teria graça.
Quem tem amigos tem sorte. O Bolão Caixa é 100% seguro e cada participante ganha um comprovante. Reúna os sortudos e aposte. Loterias da Caixa. Acredite, aposte.
Há 65 anos, as Lojas 100 acreditam que evoluir é fazer o bem, que as novas tecnologias só têm sentido quando ajudam as pessoas a viver melhor. E a missão das Lojas 100 é facilitar o acesso a esse mundo de novidades, de bens que transformam, para que todos tenham meios de evoluir e fazer um mundo muito melhor. Faça o bem crescer. Loja 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan.
A rádio.
Do Brasil. Jovem Pan.
Quarta-feira é noite de decisão no seu rádio. Começam as oitavas de final da Copa Libertadores da América. E você não perde um lance dessa rodada dupla de futebol. Com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. A partir das 7 horas, você já entra no aquecimento para Santos e Atlético Paranaense, que jogam na Arena da Baixada. Depois, às 9h45, você acompanha todas as emoções de Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. Futebol é aqui, na Jovem Pan.
Oferecimento Lojas 100. Cerveja proibida, beba com moderação e Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Jovem, Jovem Pan. Pan.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Companheiros, hoje à noite tem Palmeiras em campo. 21 horas e 45 minutos com o Nilson César, com toda a equipe de esportes da PAN. Barcelona do Equador, lá em Guayaquil, recebe o Palmeiras. É muito legal. E é Libertadores da América. Mauro, o Palmeiras está escalado?
Tá, você tá falando guerra, né?
É.
É provável que vá pro jogo, quer dizer, tá escalado não, aquela coisa que a gente imagina. Não sei qual é.
Vai te catar, tô achando que você vai. Pô, guerra foi vendido pro Barcelona.
Não sei.
Isso aí, cara,
você é de maluco.
Isso mesmo, Flávio.
Olha a informação bombástica, parece.
Deixa minimamente me defender, não tô sabendo de nada, é o Vanderlei que falou, pô. É o vídeo emocionante. Emocionante. O Flávio Prado passou pra frente. Mas enfim, é um jogo contra a equipe do Barcelona, mais de 50 mil pessoas, um estádio belíssimo, é um estádio muito legal, mas não é um caldeirão, até pelo tamanho de 75 mil pessoas, deve ter 55, 60 mil hoje lá. É um time que perdeu jogadores importantes como o Gabriel Marques, volante brasileiro, bom jogador que está suspenso. Tem um ataque interessante. É um time que tem jogado melhor fora de Guayaquil do que propriamente dentro de casa. E pega um Palmeiras que acho que vai vir sim com o Roger Guedes para dar velocidade, para puxar o contra-golpe. Não é. O Guerra vai pro jogo e não tem nada de bobástico. É o Vanderlei que falou. E acredito que pelas circunstâncias...
O Mauro tem uma boba...
Acredito que o Palmeiras tem plenas condições de voltar com um ótimo resultado no Equador. Um ótimo resultado significa empate com gols. E o Guerra vem sendo o melhor jogador do Palmeiras e deverá mostrar sua qualidade.
O molequinho perguntaram pro molequinho de 51, olha lá, passa.
Não, eu tava falando de Copa do Mundo. Mundial de clubes é outra coisa.
Nilson, quero ouvi-lo, Nilson. Barcelona do Equador, lá de Guayaquil. Estádio bonitinho, lá bacana. E o nosso Palmeiras de tanta gente. É o futebol brasileiro em campo. Diga, Nilson.
Como ontem, o Grêmio estreou muito bem, né? Na Libertadores, nessa fase, ganhando fora. E já praticamente já está garantido para a fase seguinte da Libertadores. Parabéns ao nosso Renato Gaúcho. É, o Mauro, qual é a
bomba
do estádio? Não,
a bomba.
Qual é de 75 mil pessoas, já tem mais de 50 mil vendidos, deve ter quase 60.
É isso que eu queria ver, entendeu? Porque com o número de pessoas, a energia muda lá.
E agora então, com um novo aí que chegou agora.
Você vai ver então. Eu tô achando que o Palmeiras vai arrumar um empate. E arrumando o empate tá de bom tamanho, entendeu? Porque o problema do Palmeiras esse ano aqui é, me fala aí uma partida que nós ficamos aí admirados com o futebol do Palmeiras. Não teve. Nós já estamos no mês de julho, nem com o Eduardo, vamos fazer justiça aí também, nem com o Cuca e nem com o Eduardo. No mês de julho.
O Eduardo teve contra o São Paulo, né?
Ah, mais ou menos, né?
Mas com o Eduardo teve uma boa apresentação.
Então.
E também o Palmeiras. Com o Cuca teve um jogo aí que todo mundo elogiou.
Então, isso é
mais. Foi o primeiro, eu acho.
Conta nos dedos.
Foi o primeiro dos 4-0, né?
Uma razoável apresentação do Palmeiras, você conta. É, contra o Vasco.
É.
Segundo tempo ainda, né? Contra o Vasco,
foi.
Né? Você conta nos dedos uma boa apresentação do Palmeiras esse ano. Então, pra mim, não tem essa de favorito contra o Barcelona de Guayaquil. Coisíssima nenhuma. Olha, rapaz, eu tô quase mudando aqui pra derrota.
Já?
É porque eu tô entre uma derrota do Palmeiras lá e um empate.
E a vitória do
mas
outro, né? Você tá entre os três.
Eu quero ver um time paulista seguindo na Libertadores da América. É verdade. Meu coração tá pedindo
só,
pra ver.
Sabe o que eu tô rindo? Eu tô rindo porque você tá nesse quesito aí de palpite. Eu vou falar do palpite.
Tô só. Bem no bolão.
Deixa eu só concluir. Deixa eu falar. Nesse quesito. Palpite, você está se superando, porque na mesma frase você está mudando.
Não é tipo assim,
outro
passa
os três minutinhos, eu queria mudar. Ok, porque pode ter tido uma informação importante.
Novos fluidos.
Novo, claro.
O vento,
agora,
aquela coisa.
Na mesma frase.
Online. Mas eu vou dizer, online.
É que ele recebe 5.1.
Aí que tá.
Exatamente. O fone direito tem uma informação, o esquerdo tem outra.
Nós temos lá.
E é tudo mexido.
É Dolby Stereo. Outra coisa.
Posso falar?
Só para fechar,
só pra
por gentileza.
Só para explicar. Ô, Mauro Betti, você tem dois lados.
Isso.
O lado
alguns
do,
tem vários.
O lado do aquém e o lado do além.
É isso.
O lado do aquém, ele é mais lento.
Entendi.
As coisas do outro lado, que é o lado do além.
Demora Carlinhos contra João, o negócio?
As coisas do além
é
muito mais
clássico.
Tudo que você vê de moderno.
Calma!
Tudo
é um clássico. É o derby.
Ok, Nilson. Tá bom.
Deixa eu falar.
Então conclua.
Tá piorando. Tudo que você vê do lado do aqui no além já é o que passado. Tem essas coisas modernas aqui.
Atenção.
Então, como chega a velocidade muito mais rápido do outro lado.
Entendeu?
Do outro lado. Aí
o ponto?
Chega a dúvida do empate ou derrota.
Perfeito.
Vou ficar com empate.
Empate. Perfeito.
Vanderlei.
Zé Manuel.
Ô, Vanderlei, só uma coisinha. Antes de falar pro Zé Manuel. O Mauro me contou sobre o negócio do
Guerra.
Você tem razão. É bomba mesmo.
Bomba.
Fala no final,
bomba.
Mauro, por favor.
Zé Manuel. Palmeiras em campo.
Bomba.
Vanderlei, a força. A gente imagina que a força do Barcelona, na primeira fase, tenha sido jogando lá no estádio de Guayaquil. Para 70 mil pessoas, aquela coisa. Coisa toda. Mas na realidade, o Barcelona ganhou um jogo em casa na primeira fase. Empatou com o Botafogo e perdeu. Em casa. Empatou com o Botafogo em casa, 1-1.
Botafogo merecia a vitória, deveria ter ganho aquele jogo. Na verdade, ele conquistou a classificação. O Barcelona ganhou a classificação fora de casa. Ele ganhou do Estudiantes na Argentina e ganhou do Botafogo no Rio de Janeiro. E em casa, ele ganhou um jogo. Que foi contra o Atlético Nacional, se não me engano.
Primeiro jogo contra o Atlético Nacional.
Em casa ele não é tudo isso, não. Ele é bom fora. Eu vi mesmo os jogos contra o Botafogo. E o Botafogo merecia ganhar o jogo lá de Guayaquil. Como...
hoje é mata-mata.
E em casa ele foi surpreendido. Ou seja, hoje é um time que me parece mais forte fora de casa do que em casa. É claro que muito tempo se passou até o término da primeira fase. Parece até outro campeonato, né? E até numa mesma fase está demorando um mês, né? De um jogo para o outro.
Seis jogadores. Não sei se o Barcelona trocou seis, mas
até seis, né?
Muda muito. Então, muda muito. Mas em cima do que a gente viu na fase anterior, eu acho muito possível o Palmeiras voltar até com uma vitória. Pelo que eu vi do Barcelona jogando em casa. Eu acho que ele é mais perigoso fora de casa, jogando nos contra-ataques, marcando forte, saindo com muita rapidez para os contra-ataques. Acho que a oportunidade do Palmeiras é hoje, beliscar uma vitória, e acho que ele traz essa vitória lá de Guayaquil.
O Márcio vai acompanhar também, queremos ouvi-lo, Márcio. Márcio Espímpolo.
O Palmeiras, pelo time que tem, pelo que custa, tem que ser favorito contra o Barcelona de Guayaquil, né, Vanderlei? Porque não dá nem para comparar o que custa um time e o que custa o outro. Ah, mas não tem nada a ver, dinheiro não entra em campo, nota não faz gol e tal, mas o que custa... Você calcula o time que você gastou tanto para montar perto do outro, claro que você vê o favoritismo de um lado. São jogadores muito mais valiosos, né? Jogadores rodados em Libertadores da América, Guerra, Borja, são caras importantes. O Zé Roberto, o próprio Cuca, que já foi campeão com o Atlético Mineiro. Eu coloco, sim, o Palmeiras como favorito. Claro que pode apresentar um futebol ruim, não tá numa noite boa, mas se tudo ocorrer dentro da normalidade, Palmeiras consegue um bom resultado mesmo jogando fora de casa. Não importa que são 50, 60 mil pessoas dentro do estádio. Palmeiras tá acostumado a jogar com pressão, na sua casa também é um caldeirão muito grande. O Palmeiras já jogou contra o São Paulo no Morumbi, casa cheia, já jogou contra o Corinthians em Itaquera com casa cheia, já jogou no Mineirão com casa cheia e venceu. Então acho que o Palmeiras consegue... Então, e não é esse o problema do Palmeiras.
Tem jogadores... 50, com o estádio super lotado contra o Juventus, foi campeão do mundo.
51.
E aí, Márcio?
Então, Vanderlei, pelo time que o Palmeiras tem, Palmeiras vai entrar contra favorito, na minha opinião, contra a maioria, na minha opinião, como favorito. E acho que o Palmeiras hoje volta com ponto na bagagem, sim. Palmeiras depois só faz o serviço aqui na arena classificando.
Legal. O Flávio vai falar também sobre isso. Eu só queria dizer que você pode continuar nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. E não esqueça de se inscrever. É muito legal ter você aqui, como o Marcelo Santos, o Alessandro de Lima Pedro, o quem mais que está aqui? Tem tanta gente pulando aqui. O Lorde Daylon também está conosco aqui. O Marcelo de Carvalho está conosco aqui. Tem tanta gente, é só você se inscrever também. Queremos ter você nesse pacotão de amigos. jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. Legal. Flávio, Palmeiras do professor Cuca em campo hoje à noite.
Vai pegar um time que gosta de deixar a bola. O Palmeiras tem que ir com certos cuidados. Acho que é o tipo de jogo que você tem que jogar pelo regulamento. Não pode dar ao Barcelona aquilo que ele gosta, ou seja, dar espaço para ele trabalhar o contra-ataque, que é como ele gosta de jogar e joga bem. E esses números que o Zé Manuel colocou provam isso, né? Quando ele tem que fazer o jogo, quando ele tem que criar, quando ele tem que propor, ele tem dificuldade. Então tem que criar uma dificuldade para ele, que seja um jogo chato 0-0. Passa a ser problema do Barcelona. Se bem que é importante, se o Palmeiras conseguir fazer um golzinho, porque senão o 0-0 aqui também o Palmeiras vai ter que propor o jogo e vai dar o contra-ataque para o Barcelona aqui em São Paulo. Mas acho que é um jogo para o Palmeiras trazer alguma coisa assim. Não acredito numa derrota do Palmeiras lá. Um golzinho ajuda bem, nem que seja 1-1, 2-2, porque não pode deixar o Barcelona numa situação que ele tenha contra-ataque aqui, porque aí fica muito perigoso pro Palmeiras.
É Barcelona do Equador, para você que é do Equador. O Vampeta vai falar, o nosso Fausto Favara também. Diga, Vampeta.
Mas ali não é jogo fácil, né? O Mauro falou aí, ó, praticamente quase todos os ingressos vendidos. Né? E não é mais o Cuca agora, não é pelo Campeonato Brasileiro. O Cuca pegando o Palmeiras, né? Em
mata-mata, né?
Em mata-mata situações.
É outro jogo.
Eu acho que o primeiro tempo dessa partida o Palmeiras perde. Eu acho que o Palmeiras volta com 2-1 de lá.
Entendi. Você acha que perde o jogo hoje à noite?
Tempo, passa, é um passa, padrão básico do Palmeiras. Classifica, reveste aqui, mas vem de lá com 2-1.
A torcida pode estar preocupada. Está preocupada a torcida, né? Acho que está, né? Deve estar preocupada.
Sempre. Preocupada não. Estamos atentos.
Legal pra gente saber se ela está preocupada.
Já vou abrir já.
Essa fase você gosta tanto de mata-mata, eu também gosto. Sabe? Essa fase de mata-mata muda totalmente a característica do time. Sabe? Principalmente jogando em casa hoje, o time do Equador sabe que se ele não fizer resultado hoje, dificilmente
aquela história, o primeiro jogo decide.
É difícil.
Ou quase
pois
sempre
decide. Então quer dizer, vou dar a bola pro Palmeiras, vou jogar no contra-ataque aqui dentro de casa. Você vai ver, eu acho que o jogo vai ser diferente. O Palmeiras vai ficar lá atrás tentando arrumar um empatezinho e nós vamos ter esse time do Equador em cima do Palmeiras o tempo todo. Por quê? Porque não é uma competição pontos corridos ou então primeira fase. A história do jogo é outra. Hoje não, hoje é um jogo que o cara sabe que se não fizer resultado, a chance de ser eliminado é enorme.
Legal. Diga, Fausto Favara.
O Mauro Betti até brincou aqui que o Palmeiras está acostumando a sofrer no primeiro tempo e os jogadores não aguentam mais, né? Porque toda a saída de gramado eles falam a mesma coisa. Não podemos passar
aliás,
por isso.
Aliás, é sobre isso a história do Guerra que não, o Mauro vai
exatamente. E é bombástica mesmo. Vale a pena, também, né? Vale a pena aguardar. Agora, com relação ao Palmeiras, um time muito bom, um time muito forte, só que não está rendendo o que pode render. Eu confio nesse time do Palmeiras, acho que o Cuca é um grande treinador.
Tá uma bomba?
E mais um detalhe, né, Vanderlei? Como é um time brasileiro, guerra. Diante de um time equatoriano, o Palmeiras entra como grande favorito, mas acho que não será um jogo fácil. O Palmeiras vai vencer, na minha opinião, resultado magrinho, 1-0, mas que é um baita resultado pro Palmeiras trazer pro jogo da arena aqui na cidade de São Paulo.
Então vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Arnaldo, da Califórnia. Vanderlei, você me deixa só dar duas opiniões aí. Ó, pro Nilson César, o Palmeiras para jogar bem, eu estou esperando o dia que ele ganha de 10-0 de alguém. É capaz que ele vai falar, porque todo jogo do Palmeiras, ele mesmo ganhando, nunca joga bem.
Ué,
e pro Mauro Betti, um recado, Mauro.
Oi.
Se seu pai fosse vivo, ele ia ficar triste com você, porque você tem que defender mais do Palmeiras.
Mais?
Tá vendo?
Torcedor aí da imprensa, corintiano e São Paulino, defende com unhas e dentes. Corinthians é o maior, São Paulo. Só os palmeirenses da imprensa que não defendem. Tem que defender um pouco, porque pelo que eu tô vendo aí, o Palmeiras nunca joga bem. Ganha, pode ganhar, sempre joga mal. Os outros times todos jogam bem.
Mauro, você tá fraco. Na defesa. Nesse
quesito de mas ser Palmeiras. Quesito,
mas eu sou mais conectado para torcer do Palmeiras. Eu fiz uns textos agora pelos 5 anos de 2012, até antes por causa do Pedrinho e tal. Agradeço a audiência do site Meu Timão, mas a torcida do Palmeiras, eu agradeço também o carinho normalmente, mas é disparada a torcida que mais me corneta, mais me critica, começando pela minha mãe, Dona Lucila, presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras.
Como poderia, Mauro. Você. Aliás, eu acho que você hoje vai se reabilitar com a notícia do Guerra.
Eu não sei aí, o que você falou. Vai ser. Eu não sei o que a Dona Lucila falou pra você, mas ela está certa.
Claro.
Alô, boa tarde.
Só criou mal.
Boa tarde, Vanderlei, tudo bom?
Bem, quem fala?
É Aguinaldo, eu liguei ontem.
Sim.
Palmeiras. Só duas coisinhas, é rápido. Primeiro que não adianta perguntar pro Vampeta o resultado do Palmeiras, que ele é sempre contra o Palmeiras. Tá? E se jogar Nogueirópolis e Palmeiras pela Libertadores, é jogo duro, você sabe disso. Agora, só para finalizar, vocês também são mito do rádio. O mito do São Paulo, quando ele pegou na primeira entrevista dele, ele não se via treinando outro clube sem ser o São Paulo. E agora ele vai ficar desempregado?
Boa tarde, para você também, obrigado. Não, agora vamos aguardar.
O Palmeiras perde o primeiro tempo do
primeiro duelo, tempo é o primeiro passa, jogo. Primeiro tá jogo. Que é o primeiro tempo é o primeiro jogo. Porque esse é um jogo de 180 minutos.
Ontem
é isso.
Eu ouvi de alguém, eu não lembro quem foi a pessoa, mas é uma ideia espetacular. Acho que foi o Fernando Fontana da RTV. Ele falou uma coisa sensacional. Sabe qual seria um grande caminho para o Rogério Ceni? Chapecoense.
Ia falar isso agora.
Seria lindo. Acho... Porque aí ele está num time que é de todo mundo. Ele não deixa de manter. Eu sei, mas eu estou dizendo como sequência de carreira e quebraria essa bobagem de só vou treinar um time e tal, não sei o quê. E seria muito legal, seria bom para os dois. Mas acertou o Henderson, ok. Boa sorte para ele.
Este é o nosso Esporte em Discussão. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
aqui do Rio Grande do Sul, Zé Luiz, que está também aí.
Queremos ouvi-lo.
Te lembra que eu te falei, né, quando o Rogério assumiu aquela babação, o professor, não sei o quê? Eu te falei, não adianta, eu não tem que ver resultado. Falcão aqui no Sul é a mesma coisa. Não adianta, tem que ver resultado. E outra, você fala como o cara tivesse demitido, quem perde emprego, metalúrgico, porteiro, cara tão com muito dinheiro e nem tão aí. E outra, vai ser daquele time assim, ó, Celso Roth, Dunga, Argel, uns caras arrogantes. O Vampeta jogou bola, sabe que dois, três jogadores derrubam qualquer um. Um abraço.
Um abração pra você também. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Brasil rumo à Copa do Mundo, Rússia 2018. Oferecimento Loja 100.
Quem chega de outros países modernos à Rússia, supõe talvez que o transporte público por lá não seja tão bom quanto o de seus países de origem. Brasileiros, por sua vez, tendem a suspeitar da qualidade desse tipo de serviço. No entanto, nenhuma dessas concepções se aplica à Rússia. Até mesmo em cidades relativamente pequenas do país, o transporte público funciona muito bem. Portanto, pesquise as rotas com antecedência e, em vez de torrar todo o seu dinheiro em corridas de táxi, permita-se cruzar com os moradores locais no metrô, por exemplo. Vale comprar o cartão de transporte. A Jovem Pan vai transmitir toda a Copa do Mundo FIFA 2018 pela melhor rede de rádios do Brasil.
Jovem Pan. Jovem Pan. A rádio do Brasil. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. A rádio do Brasil. Jovem Pan.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Falamos do Palmeiras, falamos do Santos, vamos falar do Corinthians e, em seguida, vamos falar do São Paulo, que o Márcio tem novidades do São Paulo. Esse Corinthians que está numa fase paz total no Corinthians, no futebol do Corinthians, paz total. Tanto é que ontem eu brinquei aqui dizendo, pode vender o Léo Jabá. Se o Léo Jabá, com 18 anos, fosse vendido num outro time, vendeu um menino. Olha aí. Pra que abrir mão de um garoto que pode se transformar no Marcelo? Que pode se transformar num sucesso de bilheteria. 18 anos vende o Léo Jabá. Mas.
Pra Rússia. Né?
Pra Rússia, imagina. Pra Rússia. Então, vendeu. Tá tudo certo no Corinthians. Nada, não tem carga de críticas. O futebol tá legal, líder do campeonato. A gente sabe que tudo isso é o momento. Diga, Vampeta, vamos falar desse Corinthians? Professor Carini, não tem problema, né? Quero ouvi-lo.
Mandelei, aí, é uma semana de descanso, né?
É, treinando
não tem.
Só.
Falo isso até em relação ao São Paulo também. É melhor estar jogando no meio de semana. Também,
viu?
Hã?
A Ponte também,
né?
É lá e cá, velho. É lá e cá.
Não é muito mais gostoso, ó. Esse negócio, ó, jogar quarta e domingo, pô, cansa, não sei. Não é muito mais gostoso estar jogando na Libertadores no meio de semana? Ter o jogo?
Eu gosto da Libertadores.
Não, muito melhor você tá jogando.
O quê?
Jogando no meio de semana, ter calendário.
Pô. Jogador não gosta de treino, né, meu Pedro? O negócio é jogar.
Os vagabundos não querem ir pra arena mesmo, então tem uns que gostam. Mas quem gosta mesmo, tem que tá disputando.
É.
Pô, a Libertadores aí, os caras sonhando, todo mundo, vamos ver se ganha. A gente comentando aqui, quem vai ganhar, quem não vai. O Corinthians tá tranquilo, líder do Campeonato Brasileiro.
É nóis. É
eliminado da Libertadores, não tá em Libertadores pelo ano passado.
Mas já tá classificado pro ano que vem.
Não, aí tem duas possibilidades. Pelo Brasileiro e Libertadores. A venda do Léo Jabá, muito bom pra ele. Pra no ele. Corinthians não ia jogar mesmo. No Corinthians não ia jogar. E lendo ontem, ele até recebeu uma proposta de um time melhor, que era o Locomotiva de Moscou, mas ia ser parcelado o pagamento. E esse time aí que mudou até de nome, nome até difícil de falar, vai pagar à vista. 75% é pelo menos pro Corinthians, né? Porque se demora mais, daqui a pouco só sobra 10%. Começa a fatiar o bolo todo.
Quanto que é? 2 milhões de euros? É...
Mas sobrou uns 5, quase 7 milhões.
Aí ficou 7 milhões e pouco, né?
7 milhões e meio.
A venda
mas
total.
Tá vendo? Vai, vai de camarote esperando aí a rodada de final de semana, que tem um jogo duríssimo no sábado à noite, né? Contra a Ponte Preta.
É mesmo?
É mais
duro,
3
né,
pontos. Ô,
complicado?
É, você pra tá história.
Pro Flávio por
pra história diz que é complicado, né, Flávio?
É, mas na história do Corinthians.
É o tipo do jogo que os juízes costumam se enganar, né? Que tem sempre um enganinho ali. Tem sempre um pequeno engano ali. Lá eu não contestei, lá eu não falei
então,
nada.
Tudo bem.
Mas aqui costuma se enganar.
Tá com as perninhas de molho, que nem a gente fala no futebol, pra atuar no sábado à noite.
Entendi. Sobre o Corinthians, diga Zé.
Então, esse negócio do Léo Jabá.
Corinthians que demitiu o técnico do Sub-20.
Caiu de novo mais um.
O Leandro Melich, é isso, né? Melich.
Caiu mais um, já
treinador,
tinha caído.
Perdão, treinador do Sub-17.
Ah.
Ele entrou de.
Porque caiu dizem, o filho do Pepe, Pepinho, né?
Pepinho. Entrou caiu em rota também? De colisão
caiu
com o ex-lateral
Coelho. Coelho foi pro Sub-17?
Não, o Coelho tava lá. As coisas
Fabinho,
começaram.
Tá Fabinho e Coelho lá.
Então saiu, foi demitido. Vamos ouvir o José Manuel.
Bom, em relação ao Corinthians, tem uma semana para trabalhar para o jogo contra a Ponte Preta. Entra como favorito de novo, né? Porque o Corinthians na Arena está muito forte. No campeonato, na Arena e fora, né? Ele está numa fase muito boa. Enquanto continuar assim, ele vai entrar em campo como favorito contra qualquer adversário, qualquer outro dos 19 times do Campeonato Brasileiro. A realidade atual do Corinthians é essa. Em relação ao Léo Jabá, só se justifica um aperto muito grande financeiro, porque jogador que tem potencial para jogar... Entra no time, joga um pouco, valeria muito mais, né? Se ele já teve bola para atuar em algumas partidas pelo Corinthians, pela idade que tem, se o Corinthians pudesse ter um pouquinho mais de paciência, esperar ele virar titular para depois vender, né? A não ser que a avaliação da comissão técnica não vai jogar nunca, o que eu não acredito, né? Tem cara ali que é muito pior, né? O Casim já é um deles, na minha opinião. Então, só se justifica um grande aperto financeiro que precisa liquidar, vender, precisamos tanto dinheiro que vão queimar o menino aí. Senão, acho que valeria a pena esperar mais um pouco e faturar mais. Porque é um dos poucos aí que o Corinthians tem uma parcela maior, né? Dos direitos do jogador.
E o Nilson, falando do Corinthians, Nilson?
Ah, isso é uma fase espetacular. Estamos num momento que ninguém. Não tem pra ninguém. 2-0 contra a Ponte. Pode escrever aí, Vampeta. Pode pôr no bolão. Se quiser fazer 5 pontos no bolão, crava 2-0. Quer o gol também, não? Jô marca 1.
Você botou com toda a corda aí. Como é o nome dele?
Hã?
Como é o nome dele?
Jorge Camargo. Joãozinho pro Zinho.
Aliás, o nome do jogo é João, né?
E outro gol do Rodriguinho. Vai ganhar da Ponte Preta 2-0. O Corinthians será campeão brasileiro de 2017, como estou batendo aqui desde o começo do campeonato. É o time que melhor está jogando no futebol brasileiro.
Como você havia dito da tríplice coroa, né, Nilson?
Incluindo o brasileiro. Eu só
mudei, você tinha falado que era fora da Cup. Carnaval e Copa São Paulo.
Mudei pro brasileiro, desde o começo do ano. Não sou poste, vi que o time era diferente dos outros. E, aliás, taticamente, hoje
vamos ouvir o que o Falso tem a dizer.
Taticamente é um time que dá prazer de jogar, de ver jogar. Perguntei pro Flávio e pro Mauro da última transmissão: não fica mais fácil pro adversário, sabendo tanta lógica que tem esse time do Corinthians, tática, que é uma lógica tática, até com aqueles que entram. Você sabe o que vai acontecer. Mas eu não sei se...
Acho que eles não sabiam do chapéu do Pedrinho, não.
Aquilo
hein?
Que... pois é.
Então, tem esses
imponderáveis da vida. Entra um garoto detalhes. Lá, o Pedrinho.
Ô, Nilson,
mexe o chapéu de
tudo treinado. Você me fez lembrar um negócio. Uma vez o Dr. Paulo... O Dr. Paulo Marcelo Cavalho contou uma história sensacional na Record. Ele falou assim...
Richa.
É, que o não ia jogar o lateral esquerdo da seleção paulista, que eu não lembro quem era. E aí ia ter que jogar o Turcão paulista carioca que parava o Brasil, pra marcar o Garrincha. Aí o Dr. Paulo chamou o Turcão e falou assim: vai marcar o Garrincha e tal. Aí ele falou assim: ah, Dr. Paulo, ele vai me fazer de trouxa, ele vai me gozar lá no Maracanã. Aí o Dr. Paulo falou: para com isso, tô falando um negócio pra você, eu conheço o Garrincha. Garrincha vai gingar, gingar, gingar e vai sair sempre pelo lado direito. Ah, é, Dr. Paulo? Ele animou, né? Aí foi lá. Caiu a letra, né? Caiu sentado, virou e tal. Chegou no intervalo, o doutor Paulo, o senhor tinha razão, ele ginga, ginga, só sai pelo lado direito, mas não dá pra pegar, não, eu não volto.
Então, essa lógica do Corinthians e essa repetição, o Carille falou numa entrevista pra vocês dois aí a respeito de repetição, de constância de trabalho. O jogador que entra no time sabe exatamente a função que vai fazer. O Flávio tem razão, esse menino Cleison na Ponte Preta, ele não fazia a mesma função que ele faz no Corinthians. E no Corinthians ele tá fazendo a função do Romero. Igualzinho, até não marca com a mesma força do Romero, mas faz o Serca Lourenço ali igual o Romero. E vai até o fundo para marcar igual o Romero. Quer dizer, méritos ao treinador. Esse, para mim, se eu tiver que escolher uma grata surpresa do ano no esporte, não, eu tô falando sério, porque eu não apostava, claro, não apostava um dólar furado nesse cara. Juro por Deus. Não apostava um dólar. Falei, furado. Isso aí é gelada pro Corinthians. Um técnico que nunca foi técnico, vai pegar um clube do Campeonato Brasileiro, sempre foi auxiliar. É muito grande o Corinthians pra ele. Que nada. Deus hoje, certo. Se eu tiver que escolher o melhor técnico da atualidade do futebol do Brasil, professor Carille.
Muito bom.
Deu certo, parabéns.
Parabéns ao Carille. E nós vamos falar do São Paulo agora. É importante assunto nessa reta de chegada. Márcio, vamos nos atualizar. Márcio, depois que você comeu a unha de preocupação. Então, por favor, fale sobre o São Paulo. Já fechou com o Dorival? Não fechou. Fala-se lá, você já me disse, Mano Menezes e outros nomes. Deve ter um pacotão de currículo sobre a mesa do presidente Leco. Diga, Márcio.
Fora aqueles que nunca foram citados dentro da sala da diretoria.
Alguém
mas
vai acertar, né?
Que empresários oferecem, soltam aí na mídia como se também estivessem circulando lá dentro, mas em nenhum momento ofereceram a equipe do São Paulo. Só um detalhe, Vanderlei, o Flávio falou há pouco aí da Chapecoense do São Paulo. Tem esse zum, zum, zum aí de que o Rogério já teria sido sondado pela Chapecoense.
Certo.
E que poderia, sem os gringos, né? Ele levaria uma outra comissão, enfim.
Mais tupiniquim, né? Mais tupiniquim.
Numa dessas poderia chamar o Milton Cruz, ele já tentou levar o Milton no São Paulo no começo, o Leco disse não. Numa dessas eles voltam a trabalhar juntos na Chapecoense.
Vamos falar com você. Sair da diretoria do São Paulo e pegar a diretoria da Chapecoense, eu não sei não, porque a Chapecoense tá com toda essa coisa que a gente viu com a tristeza, que abalou o mundo inteiro, mas essa diretoria da Chapecoense não está respaldando as famílias, fez o que fez com o Wagner Mancini, é uma diretoriazinha desse tamanhinho, vai sair de uma e pegar outra, não sei se vale a pena, só estou citando, tá? Só um passando.
Mas o Rogério usaria como um estágio, digamos assim, não, né? Para dar um passo atrás na tentativa de dar outros adiante no futuro, né? Então não seria surpresa se isso acontecesse. Apesar que eu já ouvi de tudo lá também, viu, Vanderlei? Que o Rogério poderia até comandar a base do São Paulo. E aí já tem gente torcendo o nariz que quem faz um trabalho bom hoje na base poderia dançar. Então vamos ter um pouco de calma que poderemos ter novidades.
É loucura achar que acabou a relação entre São Paulo e Rogério Ceni. É loucura isso.
Eu acho.
Ok. Então não acabou.
Não.
Tá, então continue.
A relação que vocês falam que ficou estremecida depois disso que aconteceu, né?
Não é estremecida. Você acha que não fica? Não, o Rogério pode voltar a trabalhar no São Paulo, no seu mantenimento.
Sim. No futuro? Eu acho que sim.
É?
Eu acho que sim.
Os treinadores saíram, fazer uma pergunta, saiu, depois voltou.
Mas é que foi. O São Paulo abriu uma proposta pro Dorival, financeira, econômica. Sim. Já está aberta essa proposta?
Contrato até 2018.
Mas falou em grana já?
Sim.
Claro. Teve a reunião, mas falou em grana.
O Dorival pediu uma certa segurança se nenhum jogador mais vai sair.
Claro, claro que ele não teve essa segurança.
Ou se não teve, né, Vanderlei? Como todos tiveram, só que é um detalhe, ó. Não se espantem se o Cueva ficar fora do jogo de domingo. Porque há uma negociação aí em andamento.
Hoje o Pintado tava conversando com ele em separado, né?
Porque o Cueva tá com o corpo mole e desgraçado, né? Não tá jogando faz tempo. E ele tem duas propostas aí para deixar o futebol brasileiro. Giram em torno de R$40 milhões. E o São Paulo pagou 9. Então o São Paulo recuperaria o investimento e colocaria uma boa grana no bolso. Mas ele precisa do Cueva dentro de campo. Aquele Cueva de 3 meses atrás, né? Esse de agora não vai fazer muita falta se for embora. Então,
você venderia?
Se eu venderia o Cueva, sim. Okay. Esse Cueva de hoje, sim, porque eu acho que não tem comprometimento nenhum. Depois que pintou a proposta da China, que era um caminhão de dinheiro e o São Paulo disse não, não viu mais o Cueva jogar bola.
Então é aquela velha história que a gente sempre discute. O jogador, quando de repente quer ir embora e o clube não fala não... Não
adianta ficar com contrato. O cara fica... Ele tem contrato. E que bobagem, cara. Você acabou a relação. Vai com Deus, é. Cara. Ficar com um pacote lá, cara, arranjar confusão. Ali. É isso que a gente briga muito aqui. Tem, lembra o caso do Lucas Lima e tantos outros. Tem contrato, tem que... Quem... Você não quer ficar? Vamos tentar chegar num acordo? Cada um segue o seu caminho.
E não é todo mundo que reage do mesmo jeito. O Rodrigo Caio tem o mesmo empenho, mesmo recebendo algumas propostas. Ele não tira o pé, ele joga a bola. Mas o Cueva nitidamente parou de jogar depois de ser assediado. Então tem que ir embora.
Tá. Eu tô achando que o Dorival Júnior tá esperando uma proposta de dinheiro do São Paulo. Abriu a negociação financeira com o São Paulo para fechar. Eu acho que é esse o único detalhe que tá faltando para fechar o Dorival e o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo oferecer a grana, abrir a proposta financeira para poder concretizar a negociação. Pelo menos é um palpite que eu tenho, um feeling, diria para você.
Não, ontem eu falei com o Dorival e a resposta, eu disse assim, como é que são as coisas? Primeiro que ele tem uma prioridade absoluta, como qualquer um de nós teria, que é a cirurgia da esposa dele na sexta-feira, que é uma coisa complexa e obviamente que a cabeça dele está... Né? Em cima disso é muito complicado. Aí eu perguntei, e aí, como é que são as coisas? Ele falou assim, ainda não decidiram. Chocou. Ainda não decidiram. Quer dizer, não é ele, ainda não decidiram. Vai muito talvez dentro daquilo que o Leandro falou. Ainda não decidiram. Não, mas eu não sei o que exatamente.
Ele gostou muito do que ouviu. Então, mas... Gostou muito do que ouviu, só que não abriu a negociação justamente econômica. Por isso,
porque não decidiram. Não, deve ter algumas
não
condições.
A negociação financeira. Então,
deve ter algumas condições que foram colocadas que ainda não decidiram para começar.
Inclusive de preparador físico.
O lado, ele traiu o preparador físico dele.
E o filho.
E o auxiliar dele. Tem a questão do Pintado. O Pintado deve permanecer. O São Paulo tem uma comissão técnica fixa. E o lado do São Paulo é o seguinte: fez a proposta o Dorival. Fez uma contraproposta e eles tentam se acertar. E o Dorival, antes de domingo, não vai responder. Ele não assumiria contra o Santos em hipótese nenhuma. Tal. Só que o que eu digo é o seguinte. Questão Mano Menezes. Isso joga contra o Dorival. Se não houver um acerto até domingo, o Mano pode entrar na parada e o Dorival dançar. Porque muita gente faz força e lobby para que o Mano Menezes acerte com o São Paulo. E é bom técnico.
E o Cruzeiro tá fazendo pressão para a torcida do Cruzeiro tá querendo ir fora.
A torcida quer rifar o Mano Menezes de lá. Ontem
o presidente hoje falou que conversou com um grupo, reuniu o elenco e o Mano e disse que continua. É. Pelo menos palavras do presidente.
O Leco e o Pinotti disseram que o Rogério também permaneceria. Aliás, a gente pode ouvir isso, Vanderlei, se você quiser.
Agora.
O Leco agora. Falando sobre a saída de Rogério Ceni. Até que ponto a diretoria teve culpa ou participou desse processo no insucesso de Rogério Ceni como técnico?
Nenhuma responsabilidade direta. A diretoria, que teve a coragem de contratá-lo, sendo uma figura ainda desconhecida e novata no tema específico direção técnica, a diretoria que deu a ele todas as condições e um pouco mais as condições de realizá-lo, é inegável.
Fala, aí o Leco tá tirando totalmente o corpo fora, né, Vanderlei? Só que vendeu jogadores e todo o planejamento foi mudado no meio do campeonato, com o campeonato em andamento, né?
Tem mais um trecho aí.
Que você sabe. E se ele foi usado no momento de eleição, o Rogério Ceni, para que o Leco ganhasse a eleição e se reelegesse como presidente do São Paulo?
Em nenhum momento sequer isso me passou pela cabeça. Na verdade, não precisava disso para justificar a minha candidatura à reeleição, porque já tinha um histórico, já tinha um trabalho feito. Essa questão me parece assim um raciocínio raso, além dele não ser correto.
Por isso que eu falei que tem que ter uma coletiva do Rogério para ele ratificar tudo o que disse o presidente ou fazer algumas correções. É muito simples. Eu ontem aqui no programa, vocês lembram, aqueles que estavam aqui no programa, os que não estavam ouviram, o Márcio também lembra disso, que eu disse que haveria um discurso, uma linha de discurso, dizendo que o São Paulo estava, na verdade, demitindo o Rogério para preservar o ídolo. E foi isso. Isso foi dito na entrevista coletiva pelo presidente Leco ontem. Então, só queria dizer que aqui no Esporte de Discussão, isso foi comentado aqui. Nós falamos isso, entendeu? Olha,
ele fala,
imagina, o nosso ídolo, o nosso mito, o nosso maior jogador estar na zona do rebaixamento, vamos preservá-lo tirando. É isso, né, Márcio?
Claro. E Vanderlei, um detalhe também, ele fala dessa defesa do ídolo, essa coisa toda que você citou, e fala também que contratou um novato, né? Na carreira como técnico de futebol, só que aí eu lembro que na apresentação do Leco, do Rogério, que a gente quase que transmitiu aqui na totalidade, né, no Jornal de Esportes, o Leco diz que, quando questionado sobre a inexperiência do Rogério como técnico, que ele não tinha nenhuma dúvida que o Rogério, pela experiência como jogador e como técnico que ele já tinha sido dentro de campo ao longo da sua carreira, posicionando a defesa lá atrás, pela liderança dentro de campo, que o Rogério não precisava ser técnico para ser um sucesso na função. E ontem ele disse isso, que o Rogério é um novato, então por isso acabou pesando também contra ele. Diretoria fala uma coisa, o que fala ontem a gente não escreve, essas coisas acontecem, não é surpresa para ninguém, né, Vanderlei?
Verdade. Quer falar sobre o São Paulo, Nilson?
Ah, São Paulo é uma confusão total. São Paulo não sabe o que é. São Paulo, se você for ver dos grandes clubes do futebol brasileiro, incluindo os outros estados, sem dúvida é o clube que mais mudou de treinador nos últimos 5 anos aí.
13 depois do Muricy.
Isso, pronto. 13 técnicos alternados depois.
É, não 13 técnicos, porque uns repetiram, foram 13 mudanças.
13 mudanças. Alguns repetiram, né? 13 mudanças de treinador. Como é que você vai formar alguma coisa? Primeiro que você desmonta o elenco ao longo do campeonato. São Paulo vem fazendo isso seguidamente, desmontando o elenco ao longo do campeonato. 13 mudanças de treinador. Tudo aquilo que era o São Paulo na década passada, e criou uma coletividade de torcedores enorme. O garoto, por exemplo, nascia, quero ser o quê? Quero ser tricolor. Porque só estava ganhando, ué. Só ganhava, era o time da moda, era o time que nós falávamos aqui. Nossa, a diretoria é um exemplo de organização, não era essa?
Alguns dos mesmos, inclusive o próprio Leco, o vice-presidente de futebol.
Exatamente, outra coisa que a gente falava aqui: os problemas do São Paulo são todos intramuros, essa era a expressão. Intramuros,
cardeais se resolvem.
O Cittadini chamava de Câmara dos Lordes.
Isso, intramuros. O São Paulo, olha, perdeu um presidente. Na história nunca tinha acontecido. Teve impeachment de um presidente. Mudou 13 treinadores.
Se afastou, né?
E o pior, que continua com o mesmo discurso. Ah, porque nós somos organizados. Ah, porque nós somos diferentes. Isso aí fez um mal desgraçado ao São Paulo. Segue fazendo um mal danado. Ironizou o Palmeiras, Carlos Miguel Aydar.
Sim. Se apequenando,
ironizou o Palmeiras. Quer dizer, então o São Paulo tá tudo errado. E os caras ficam bravíssimos quando a gente fala isso. Mas isso é uma verdade, isso é uma constatação. Se você fala que eu sou uma porcaria, sabe o que você vai fazer? Você vai me estimular a provar para você que eu sou melhor que você. E é o que o São Paulo fez com os adversários. Sabe? Querendo achar que era superior ao adversário, estimulou o Corinthians a crescer, estimulou o Palmeiras a crescer. Uai, o Vampeta, quando jogava, qual era o prazer do Vampeta? Provocar o São
acho.
Paulo. Era ou não era Vampeta?
Eu não acho. Desculpe, eu não acho que os outros melhoraram, se essa é a. É o
não,
foque,
não é só.
Em função claro do que o São Paulo falou que é bom.
Você é um cara inteligente.
Eu não considero. Não, mas
você é um cara inteligente.
Nesse caso, eu não considero. Nesse caso, Nilson, eu entendi. Você tem essa
visão. Não tem essa visão, deixa eu concluir. Você é um cara inteligente, é evidente que não é só isso. Evidente que não é só isso. Mas isso pesa e muito também, na minha opinião. Isso pesa e muito. Se o meu adversário fala que ele é soberano, que ele é melhor do que eu, que não sei o quê, porra, eu vou querer formar um time ali pra bater nesse cara.
Lá no MMA me ensinou o Márcio Espínculo, um fala isso e o outro é espancado.
Mas isso no futebol é diferente. No futebol isso é diferente.
Quem tem pra dar alguma coisa, Nilson?
O Vanderlei.
Ou é incentivado, o cara dá.
Quando o Flamengo tinha aquele baita time com Andrade, Adílio, Zico e companhia. Você lembra do Flamengo falar que o Fluminense era uma droga, que o Botafogo era uma droga? Ou quando o Internacional tinha aquele time, mas quando o Palmeiras tinha as suas academias, quando o Santos de Nilson, Dorval, o Mengal, o Coutinho, peraí,
Nilson, o resto Márcio Braga, Márcio Braga e como é que é? O Horta?
Sim.
Se ligavam o dia inteiro.
Delícia,
a gente tem que chegar num acordo, isso é bom.
Era
ruim.
Uma delícia.
Depende, não. O Márcio Braga fez muita bobagem também. Forma. Falou muita bobagem. Então,
mas é a forma que se fala, é a maneira que se fala, é a forma que você dá a entender ao seu adversário.
E Márcio Braga era arrogante pra burro.
Isso,
sempre foi.
Mas o Horta respondia da mesma moeda.
Não. O Horta era diferente. O Horta era de um nível de inteligência muito superior.
Mas tudo bem.
E ele fazia de propósito.
Com ironia.
Mas ele armava. O Márcio Braga perdeu alguns.
Eu vou chamar o comercial.
Ele perdeu o campeonato. Agora, rapidinho. Do Leco. O que ele fala, nós demos todas as condições de trabalho, os senhores de engenho também davam, entre aspas, todas as condições de trabalho para escravos. Uma das piores entrevistas da história de qualquer presidente, não só do São Paulo Futebol Clube, ele tirou absolutamente
isso
da reta.
Isso foi colocado, se eu não me engano, pelo Aidar aqui, quando o Muricy assumiu também. Nós estamos dando todas as condições de trabalho para o Muricy Ramalho.
Num caso é o mínimo.
Absolutamente
não,
nada.
E mudando o elenco. Quer dizer, mudando o elenco. Eu gosto muito do Leco, respeito demais o Leco, mas essa entrevista era melhor fazer o que está fazendo o Rogério e discordo do Rogério. É melhor ter ficado calado. Você é pra começar a entrevista do jeito que começou
o
Leco.
A mim não surpreendeu. Eu esperava exatamente isso do Leco. Eu acho que esse é o nível dele.
Este é o nosso esporte em discussão.
Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Estreia na próxima segunda-feira, dia 10, às 11h30 da manhã. Ligado na Cidade. Com Fernando Martins.
Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos.
Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa. E cobrar a solução para os problemas da cidade.
O semáforo da minha rua vive quebrado.
Eu estou há 3 meses sem o meu remédio.
A linha do metrô que eu pego sempre dá problema.
O ônibus que eu ando tá pior que carroça.
Faça a sua denúncia pelo WhatsApp. 931-17-0620. 931-17-0620.
Ligado na Cidade. Estreia nesta segunda, aqui na Jovem Pan.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan.
Quarta-feira é noite de decisão no seu rádio. Começam as oitavas de final da Copa Libertadores da América. E você não perde um lance dessa rodada dupla de futebol. Com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. A partir das 7h, você já entra no aquecimento para Santos e Atlético Paranaense, que jogam na Arena da Baixada. Depois, às 9h45, você acompanha todas as emoções de Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. Futebol é aqui, na Jovem Pan.
Oferecimento Lojas 100. Cerveja proibida, beba com moderação e Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Seguimos com o nosso esporte em discussão nesse finalzinho. E os dois.
Só uma informação com relação ao São Paulo também, porque há interesse também no Mano Menezes no time do São Paulo. E nesse momento a torcida uniformizada invadiu o CT do Cruzeiro.
Lá, então, toca da Raposa.
Toca da Raposa. Então, de repente, o Mano pode cair antes do que.
Aí seria mais uma alternativa.
Exatamente. Mas, de repente, né? O presidente, para se livrar disso, às vezes, de repente, ele dá a cabeça de um, entendeu? Que ele tem o poder. E a caneta na mão.
Fala, Zé Manuel.
O presidente de São Paulo falou que um dos problemas é Rogério Ceni ser um iniciante. São Paulo teve nos últimos 7 anos, 2010 para cá, Ricardo Gomes, Paulo César Carpegiani, Adilson Batista, Eberson Leão, Ney Franco, Paulo Autuori. Muricy Ramalho, não dá pra falar que não deu certo. Sempre dá certo. Osório, Bausa, Ricardo Gomes de novo.
Doriva.
Ou seja, quantos experientes que fizeram absolutamente a mesma coisa. E com aproveitamento até inferior. Ou seja, o problema do São Paulo não é esse. Se o cara tá começando ou se o cara é experiente, não é nada
disso.
O problema é que eles não conseguem montar um time capaz.
A bagunça é interna.
A diretoria não consegue fazer um time.
E aquilo que o Rogério...
Só pra entender, você tá dizendo que o problema é a mão de obra, não é isso?
Na minha opinião, não é treinador. Não é
claro,
treinador.
Eu
tá
também.
Colocando treinador toda hora
e
não
rapidinho, o que o Rogério falou em 2013, depois da demissão do Paulo Autuori, chegando o Muricy. Estamos acabando com nossos ídolos. Desse jeito. O Paulo Autuori, campeão da América, tricampeão do mundo também.
Tele morreu.
O Muricy. O Rogério Ceni em 2013, na passagem do Autuori para o Muricy. Estamos matando nossos ídolos. Espero que não façamos o mesmo.
Ô, Vanderlei, eu acho que não é só mão de obra no caso do São Paulo. Certo. É uma desorganização. Absurdo o que está acontecendo com o São Paulo. Não é só mão de obra. O time do São Paulo não é.
Não pede obra
mesmo. É tão inferior assim do que os outros.
É aí que eu discordo dos meus companheiros. Pelo menos aqueles que entendem nessa mesma linha. Eu não estou, nunca disse aqui que a gestão. Aliás, de nenhum time, hein? Diga-se de passagem. Uns mais, outros menos, mas de nenhum time. É um primor. Eu nunca disse isso aqui. Alguém, eu desafio alguém a dizer que eu disse que alguma gestão de algum clube, até quem está lá em cima, até quem não está endividado, eu não acho que é um primor. O que eu estou dizendo sempre, isso vale também para o Corinthians, que está liderando o Campeonato Brasileiro, que acreditem nisso, não mistura o que está acontecendo no campo com os caras que estão dirigindo o clube, desde que o salário esteja em dia.
Mas não cabe a eles resolver.
Desde que o salário esteja em dia.
E se eles não
deixam... o salário estiver em dia, aqueles jogadores, se eles são bons, eles vão resolver o problema. Se eles não são... Ah, mas quem contratou os ruins? Tudo bem, os caras poderiam ter contratado, por exemplo, o Messi e deixaram de... Fausto.
É o dedo. Fausto, ali, a hora Fausto, que eu quero mudar Fausto, tudo, eles mudam.
É raro, só ir lá o Paulo Roberto do São Bento, que se ficar na rabeira, não vai perder o emprego. É raro. No futebol inteiro, se o cara não ganha, o cara muda. Não tem jeito. Agora, o que eu acho errado é só bater num que age dessa maneira. Os outros que agem da mesma maneira, tem uma carga menor de porradas. É só isso. Sabe que o cara vende, meu Deus, pra quem tem aquela base, vendeu o cara, só tem tesouro lá. O outro vende, tá tudo certo, porque não tinha chance de subir na vida. Sabe, eu acho que a gente tem que ser um pouco de coerência. Só isso. Eu acho que quando... Mas diga, Márcio Espípulo.
Ó, Vanderlei, a última postagem agora, minutos do Charles Rembert, o francês.
Certo.
Muito obrigado, São Paulo Futebol Clube. Foi um grande prazer trabalhar com os jogadores no dia a dia. Obrigado, torcedores, pelo apoio contínuo, pelas vossas mensagens. Espero que o São Paulo... Ele deve ter escrito com a... francês, depois colocou no tradutor, porque tem alguns verbos aqui no tempo errado. Então, espero que o São Paulo volte no caminho do sucesso e dos títulos o mais breve possível. Ou seja, em nenhum momento fala da diretoria.
Você reparou que todos os técnicos que estão saindo estão fazendo isso?
Você lembra que o Osório escreveu igualzinho? Ou seja, está muito claro qual é o problema do São Paulo.
Mais um a sair...
Exatamente, desde sempre.
Nem aí... Para a diretoria. Nas entrelinhas aqui
fica claro. Está muito claro. De novo, eu vou ser o advogado do diabo aqui. Eu sei. Não teve nenhum, Nilson. Você tem que respeitar as opiniões contrárias.
Atenção.
Opiniões contrárias. Democracia é assim. Democracia é assim. Você tem que ouvir as opiniões contrárias com respeito. O que eu queria. O que eu queria dizer é o seguinte. Não vi nenhum treinador de futebol sair, mesmo derrubado, dizendo que foi derrubado por jogador ou que eu tô saindo, olha, mas odiei trabalhar com o Vampeta, certo? Eu nunca ouvi. Porque foi dito aqui por jogadores que estiveram aqui, que não adianta dar cacete, e por técnico também, porque o mundo gira. E amanhã eu vou trabalhar na Chapecoense e posso cruzar com aquele cara que eu dei cacete. Então é mais fácil chutar o bumbum da diretoria, porque dificilmente, se ele sair rompido mesmo, não vai voltar nunca mais, ou só vai voltar se mudar, se eu for uma oposição ferrenha, tipo. a situação, adorava o Vampeta, eu sou opositor ferrenho da situação, só de raiva contrato o Vampeta quando eu assumi o poder. Isso é assim que funciona. Fora isso, é hipocrisia. Então, esse negócio de falar tchauzinho, meus queridos, pergunta pro Dorival Júnior se ele fez na saída do Santos alguma crítica aos jogadores.
Ele falou do Vecchio e do outro lá, aquele esquema, aquele velho Marcelo, não sei das
quantas. Ele falou dos jogadores.
Falou, sim.
Da diretoria tá tudo certinho, porque ele sabe que o mundo gira e amanhã ele pode voltar pra lá.
Mas fala de técnico.
Mas o jogador tem menos responsabilidade que jogador
vai a público treinador. E falar agora sim, nós temos um esquema tático, agora sim eu vou jogar numa posição que eu gosto. Os caras do Palmeiras fizeram isso que o Eduardo
recebeu. Também não é bem
assim. Não é assim. Fala com doçura.
Recentemente.
Mas não fala explicitamente. Nilson, não fala explicitamente.
Dizer que joga diferente não é crítica.
Não é crítica, é verdade.
Mas no caso do São Paulo tá muito claro qual é o problema. Tá
gente,
muito claro.
Isso é assunto para um simpósio e nós vamos voltar amanhã. A Denise Campos de Toledo já chegou com todo o departamento de
jornalismo.
Amanhã. Este é o nosso departamento. Vem aí o nosso departamento de jornalismo com muita informação para você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.